quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Bom dia, nosso podcast Minha História, com você em mais um momento onde vamos ouvir o testemunho de vida de uma pessoa alcançada pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu sou João Lucas Barroso e que alegria, que prazer estarmos aqui mais uma vez na sua Rádio Seara. E Deus abençoe você que está com a gente através da internet, você que está ouvindo esse podcast através de diversas plataformas aí espalhadas, e a gente fica muito feliz pela sua companhia de sempre. Bom dia, Joelma.
Bom dia, João Lucas. Olá, você que está acompanhando o podcast Minha História. É sempre um prazer e satisfação. E vamos dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje. Quem vai participar do programa Minha História é pastor Rubens Macedo Coutinho. Ele que é filho de Lucas Alves Coutinho, Dona Josina Rodrigues Macedo Coutinho, é nascido em Ibiracatu, Minas Gerais. É formado em teologia pelo Seminário Bíblico de São Paulo e Universidade Cristã dos Estados Unidos. É pastor missionário desde 77, né, em missões. É pastor titular da Igreja Batista do Caminho, no bairro de Fátima, em Fortaleza. E desde 2008 dirige o movimento Conexão Sertão, mobilizando e treinando obreiros para evangelização e plantação de igrejas no sertão nordestino, e também é autor do livro Igreja, Agência de Implantação do Reino de Deus. Boas-vindas! Seja bem-vindo, pastor Rubens Coutinho. Bom dia!
Olá, muito bom dia, Joelma. Bom dia, João Lucas. Que alegria estar com vocês nessa oportunidade e poder repartir um pouquinho daquilo que Deus, por sua graça e misericórdia, tem me permitido vivenciar num relacionamento com Ele.
Alegria é toda nossa, prazer recebê-lo aqui na Rádio Seara, aqui no nosso podcast, e queremos conhecer, né, como Deus tem lhe usado, queremos saber como Deus lhe resgatou do pecado para o reino de Cristo, e vamos certamente ser abençoados com a sua história.
Pastor, conte pra gente um pouco sobre a sua família e a igreja que você congrega e pastoreia, né?
Muito bem. Eu sou casado com Elizabeth. Nós completaremos agora em novembro 47 anos de casamento. E estamos no ministério há 48 anos, porque quando noivos já estávamos no ministério. E no nosso casamento, Deus nos abençoou com três filhos. Jaqueline de Paula Coutinho, que é uma nutricionista, trabalha na área, casada com o Marcelo, aqui de Fortaleza, e já nos deram uma netinha, que é a Lohana, que tem 19 anos. Também temos o nosso filho Rubem Júnior, que também é pastor, pela graça de Deus, e o nosso caçula, o Tiago, mora em São Paulo. Devido à profissão dele, ele trabalha com produção e edição de filmes. Ah. E aí o campo de trabalho é melhor em São Paulo, então ele está lá. E assim somos assim, eu, Beth, três filhos, um genro e uma neta.
Que maravilha!
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Marcos 16, versículo 15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é a mensagem de Deus para os homens, né? A mensagem de que Cristo veio ao mundo para nos dar vida eterna. Ele veio, ele se encarnou, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Todo aquele que nele crê é salvo, é perdoado, é salvo da condenação eterna e ganha a vida eterna com Deus. E nós temos a responsabilidade de levar esta mensagem. O pastor Rubens, ele é um pregador do Evangelho, é um pregador das boas novas, tem décadas de experiência e vai contar para a gente como Deus tem usado ele, como Deus tem lhe capacitado para ser um instrumento em suas mãos.
Amém. Então, pastor Rubens, fique à vontade para contar para a gente, né, como que foi a sua história.
Perfeito, que alegria, viu? Quero começar com um tempo bem antigo, quando lá pelos anos de 1925, no interior, no norte de Minas Gerais, o meu avô, pai da minha mãe, soube que um missionário protestante iria para a cidade dele. E ele falou, esse povo não entra na minha cidade. Foi ao encontro do missionário, e ao encontrar a esposa do missionário, falou, cadê ele? Porque eu não quero vocês na minha cidade, e eu vim para matá-lo. E ela falou, pois bem, então entre, tome um café. E enquanto ele foi ali tomando café, chegou o missionário. E meu avô era muito positivo. Eu tive o privilégio de conviver com ele ainda até os 12 anos de idade. Ele, muito positivo, falou, olha, eu vim aqui te matar porque eu não quero esse negócio dos protestantes na minha cidade. E o missionário, sabiamente, dirigido pelo Espírito Santo, falou, então o senhor vai me matar sem nem saber o que é que eu ia dizer? O senhor deveria pelo menos primeiro ouvir. Aí o senhor tem como julgar e matar ou não. Falou, tá certo, o senhor é, tá certo. Diga para mim, o que é que o senhor diria na minha cidade? E o missionário, Robert Thompson, pregou o evangelho ao meu avô. E a conversa terminou, meu avô, ajoelhado, entregando a vida a Jesus. E no final dizendo, olha, agora você vai para minha cidade, porque todo mundo tem que ouvir essa história.
Olha, que lindo!
Dessa maneira, chegou o evangelho em Ibiracatu, naquela época chamava-se Gamileira, e meu avô cresceu, depois minha mãe nasce, ele já cria os seus filhos, meu avô cria os seus filhos no evangelho. Quando, anos depois, minha mãe casa-se com meu pai e nós, os filhos, viemos, já fomos criados no evangelho.
Oh, que todos maravilha!
Nós somos em 10 filhos, 10 irmãos hoje. E, apesar de conviver na igreja desde cedo, o testemunho dos meus pais, eu só tomei minha decisão por Cristo aos 17 anos. Quando alguém me abordou e falou do evangelho para mim com clareza numa reunião de jovens em São Paulo, uma reunião evangélica, e aí eu pude naquela noite, dia 20 de janeiro de 1973, pela primeira vez eu entendi que o evangelho era para mim. Que eu ia à igreja e ouvia, sempre pensava, aqui isso é para os outros. Eu já sou filho de crente, eu já não preciso disso. Mas aos 17 anos, eu ouvi o evangelho com clareza, esse que você acabou de expor de Marcos 16:15, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Eu entendi isso e tomei uma decisão, entreguei minha vida a Jesus e já naquele dia comecei a estudar a Bíblia para conhecer melhor o meu Salvador.
Você falou algo interessante, né? Nasceu num lar cristão, mas ainda não tinha se convertido, porque filho de crente não é crentinho, né? Eu quero saber se você era um filho problemático, embora estivesse num lar cristão e obviamente estava ali ouvindo o evangelho, tendo contato com bons princípios, um bom testemunho de seus pais, mas era um filho problemático ou você era um filho obediente aos pais, diante da sociedade?
Ou chegou a se envolver com coisas erradas no mundo?
Olha, muito boa a sua pergunta. Meus pais foram muito sábios em nos criar. Desde muito cedo, papai e mamãe nos ensinaram obediência, respeito, todas essas qualidades que são imprescindíveis na vida de qualquer ser humano. Fazendo com que o núcleo familiar fosse um lugar de criação e de formação das pessoas. Então, todos nós fomos ensinados a viver em obediência, em respeito aos pais, à sociedade, às autoridades. Então, não tivemos nenhum desse tipo de problema, graças a Deus. E também, todos nós trabalhávamos muito, né? Até os 9 anos de idade, quando morávamos em Minas, eu ajudava já na roça. Aos 6 anos de idade, já ia buscar o cavalo no campo, sei lá, porque meu pai ia sair, ia viajar. Então, a gente foi envolvido com isso. Quando eu cheguei em São Paulo aos 9, eu fui para a escola de manhã e de tarde já ia vender sorvete na rua Picolé, né? Então, todos nós trabalhamos muito. Então, não houve esses aspectos. Nenhum de nós esteve envolvidos com drogas, com bebidas, com álcool, né? Todos muito bem direcionados. O que que eu tinha? Eu era briguento. Eu brigava na rua, né? Com muita facilidade, bastava eu estar andando, alguém está olhando para mim, eu já falava, o que é que está olhando para mim? E eu já saía no braço.
Mas como é que você conseguia vender o picolé desse jeito?
Pois é. Não sei, senhor. Eu vendia. Eu sempre tive uma voz muito boa, foi um dos presentes que Deus me deu, e eu gritava muito, olha o sorvete, olha o picolé, e o povo vinha, né? Agora, quando eu estava nos outros momentos, eu era nervoso mesmo. E eu várias vezes briguei com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo e ganhava.
Nossa.
Era uma coisa impressionante. Então, esse era o meu problema. E algumas vezes minha mãe chegou a chamar a polícia, porque eu brigava com gente maior de idade, eu com meus 15 anos, 16 anos, 14 anos, e eu ganhava, né? Aí, porque eu chegava em casa machucado, não obstante os outros estavam mais. Enfim, nesse mesmo período assim, eu tinha uma coisa que você perguntou. Eu tinha uma insatisfação no meu coração. Eu percebi o seguinte, trabalhei a vida toda, desde criança. Agora trabalho, eu tenho carteira assinada desde os 13 anos de idade, através de uma autorização especial de um juiz. Minha carteira foi emitida aos 13 anos e eu sempre trabalhando. Aí eu pensava assim, bem, trabalho o dia todo, ganho pouco, não posso comprar tudo que tenho. Então, para que viver? A vida não faz sentido. E uma vez eu concluí que não devia continuar vivendo. E saí de casa com o objetivo de dar fim à minha vida. Meu pai, um homem extremamente atento, percebeu alguma coisa diferente, saiu atrás de mim e me pegou antes que eu atentasse contra a minha própria vida, me levou em casa, me deu alguns conselhos e naquele dia ele também me deu algumas boas cintadas. Falou assim, toma jeito de homem. Você não pode decidir a vida assim. Seja um homem responsável pelas suas coisas. Que negócio é esse querer dar fim à sua vida? Para com isso. Me deu uma bronca, me deu literalmente uma surra e me deu conselhos. Aquilo mudou minha vida. Né? Demais. Pela maneira como ele fez. E aí, aos 17 anos, quando eu aceitei Jesus, toda essa frustração, isso acabou naquele dia. Na hora que eu entreguei a vida a Jesus, todo aquele vazio que havia no meu coração desapareceu. A paz entrou no meu coração e um propósito para a vida que Jesus me deu, ele me deu razão de viver. Aí a vida foi outra a partir de então.
Que maravilha. E aí, como foi que você já começou, assim, o que, que mudou no seu dia a dia mesmo, no sentido de servir a Cristo?
Veja bem, naquela noite de sábado, quando eu entreguei a vida a Jesus, eu fiquei impactado com o fato de que Jesus era Deus, desceu dos céus, tornou-se como um ser humano para pagar pelos meus pecados e ressuscitou para ser Senhor da minha vida. Então, naquela noite, quando isso ficou claro para mim, eu fui para casa e no outro dia eu levantei bem cedo e comecei a ler a Bíblia. Na primeira semana, eu li Mateus, Marcos, Lucas e João várias vezes. E ao ler aquilo, eu falei, bem, isso aqui é o que Jesus tem para mim. E eu comecei, então, a praticar o Evangelho. Então, veja, na primeira semana, eu era, na época, soldador de lustres. E eu fazia soldas invisíveis, né, em lustres. E naquele tempo, eu tinha 17 anos, na hora do intervalo na fábrica, nos reunimos, alguns meninos ali, jovens, para contar piadas sujas. E eu me lembro muito bem, quando eu fui chamado naquela mesma semana, e eu falei, alemão, eu quero o apelido de um dos meninos. Sábado à noite eu entreguei minha vida a Jesus. Então eu não falo mais palavrão, eu não participo mais de conversas obscenas, e essa conversa não me diz mais respeito, então eu não vou mais hoje participar a partir de hoje, porque Jesus quer que eu tenha uma mente e uma língua limpas para ele.
E aí, a resposta deles?
Quero saber a reação dos amigos aí.
Ah, como é que é? Que história é? Você virou crente agora? Falei, não virei crente. Eu entreguei minha vida para Jesus. É muito diferente. Eu não mudei de religião. Como eu já tinha um conhecimento por viver no Evangelho, alguma coisa a gente já sabia, né? Falei, não, eu não mudei de religião. Eu entreguei minha vida a Jesus, fiz um pacto de vida com Ele, Ele entrando na minha vida e eu dedicando minha vida a Ele. Então, a razão da vida de todo ser humano é viver dentro do plano e dos propósitos de Deus. A partir dali, eu passei a ter testemunho. E tive o privilégio de testemunhar, inclusive, para o dono da fábrica, para todos eles, falando de Jesus, nos poucos meses que eu ainda fiquei na fábrica. Porque, na sequência, Deus me tirou de lá.
Ah, certo. E ali, quando você entregou a sua vida a Cristo e começou a ler a palavra, você já sentia que Deus estava chamando você para algo maior do que simplesmente...
Ainda não.
Isso
veio acontecer 6 meses depois. Por quê? Quando eu li naquela primeira semana os 4 livros do Evangelho, e eu passei por vários versículos dizendo que tem que pregar o Evangelho e tal, eu comecei a pregar logo na primeira semana. E fui pregando o Evangelho para diversas pessoas, e fui visitando os meus vizinhos, falando de Jesus para meus familiares, fui falando. Isso foi me dando uma compreensão do ministério. 6 meses depois da minha adesão por Cristo, eu tinha 42 pessoas a quem eu tinha levado a Cristo. E eu estava estudando a Bíblia com elas. Nesse meio tempo, um dia, na minha devocional, eu entendi claramente Deus falando comigo que estava me separando para o ministério. Eu tinha menos de 6 meses de conversão, né? E aí eu entendi isso com muita clareza, né? Ele me chamando e que eu deveria dedicar a minha vida ao ministério.
Depois dessa convicção, quais foram os passos? Você pediu conselho, conversou com alguém, buscou se informar sobre seminário, algo do tipo. Quais foram os passos?
Perfeito. Veja, conversei sim com o meu pastor, mas a pessoa que me levou a Cristo era o diretor de uma agência missionária, que é uma missão internacional chamada Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Na época, o diretor nacional aqui, ele me falou de Jesus, foi ele que me levou a Cristo. Eu comecei a conversar com ele, e ele começou um processo de discipulado na minha vida. E aí, na sequência, 2 anos depois, ele me convidou para ajudar, para ser voluntário nessa missão. Eu comecei a participar dela. Como eu já tinha convicção de um chamado ministerial, assim que surgiu uma oportunidade lá, que eles iam recrutar missionários, eu me coloquei à disposição. E aí fui aceito, e eles me treinaram. Durante 1 ano e meio, eu recebi treinamento dentro da missão, tanto eu quanto o Beth, que já estava lá também, coincidentemente, o mesmo que me levou a Cristo, numa outra situação, 3 anos depois, encontrou com a Beth e falou de Jesus a ela. Então, nós fomos alcançados para Jesus pela mesma pessoa e pela mesma estratégia evangelística.
Eu ia perguntar, já cabe aí para você falar assim, de como que vocês tiveram, né, o mesmo chamado também conjugal?
Sim, dá sim. Veja, quando eu aceitei Jesus, eu era membro de uma igreja cristã Cristã Paulistana, em São Paulo. É uma igreja muito grande, que foi inaugurada em 1902, para terem ideia. Logo em seguida, eu descobri que tinha uma outra igreja cristã evangélica no bairro de Vila das Mercês, que não tinha juventude. E lá na Paulistana, onde eu estava, além de ter juventude, tinha muitos líderes, e eu queria ajudar. E eu me coloquei à disposição do pastor lá daquela igreja em Vila das Mercês, para ajudá-la, e fui para lá. Lá era onde a Beth frequentava. E começamos a trabalhar junto. Eu como presidente dos jovens, ela como secretária, fomos trabalhando juntos, e alguma coisa foi acontecendo entre nós, até que um dia, numa conversa, nós concluímos que nos amávamos e decidimos nos casar numa mesma conversa. Maio de 77. Nós conversamos... Nós já vínhamos orando sem um outro saber, orando um pelo outro. Aí naquela conversa nós decidimos, bom, eu tenho convicção de que você é a mulher de Deus para a minha vida. Ela falou, eu também tenho essa mesma convicção de que você é o homem de Deus para a minha vida. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos falar com os nossos pais e vamos ficar noivos no final de 77 e casar no final de 78. E assim aconteceu.
Muito bem.
Isso aqui é maturidade,
tudo,
né,
tudo
Júlio?
Tudo certinho.
Maturidade e vontade de Deus convergindo, né?
Foi. E éramos bem novos. Ela tinha, quando nos casamos, ela tinha 20 anos, né? Portanto, quando tivemos essa conversa, ela tinha 18 e eu tinha 21. Aí nos casamos, ela com 20 e eu com 23, em 78.
E o ministério também estava no assunto de vocês?
Estava, porque nessa época eu já era voluntário da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. E ela começou também a ajudar lá, até porque o Bartimeu, que era o diretor da missão, também tinha um discipulado com ela. Foi nos envolvendo nos programas, nas atividades da missão, que era treinamento de igrejas para evangelização. Começamos a ajudar nesses treinamentos, logo fomos treinados e começamos a treinar. Aí Deus nos mandou sair da empresa onde eu estava. E foi muito interessante. Eu não era mais soldador, eu agora era assessor da presidência de um grupo empresarial com 8 empresas diferentes em São Paulo. E foi muito interessante porque eu, como assessor da presidência, fui demitido sem causa nenhuma. Simplesmente resolveram me mandar embora. Naquela semana, o office boy que trabalhava na Cruzada Estudantil tinha pedido demissão porque ele ia trabalhar em asas de socorro, se preparando para o ministério. E na hora que o William, que era o meu chefe na empresa, falou: Rubens, a empresa está abrindo mão de você, queremos dispensar você, muito obrigado pelos anos que você aqui trabalhou, você continua sendo meu amigo, quero que você vá para a minha casa, mas a empresa não precisa mais de você. O que é que eu ouvi dele? Eu ouvi essas palavras dele, mas no outro ouvido eu ouvi assim: agora é a hora de você começar de tempo completo no ministério. E seu lugar é lá na Cruzada Estudantil. Como o office boy, veja, eu era assessor da presidência, o office boy tinha saído, eu fui lá na Cruzada e falei: olha, eu quero me candidatar como office boy. E eles falaram: como assim? Olha a tua carteira, olha o teu salário, o teu preparo. Não, você não pode ser office boy. Eu falei: não, peraí. Vocês não me conhecem tão bem. Isso os diretores, né? Que o Bartimeu conhecia, mas os outros não. Falei: vocês não me conhecem. Eu quero entrar como office boy. Vou trabalhar 30 dias. Em 30 dias, vocês vão me mandar embora como office boy e vão me convidar para ser missionário de tempo completo na missão. E é essa porta de entrada que Deus mandou eu bater. Ele falou: tá bom, se Deus mandou, tá bem. Aconteceu exatamente assim. Fui registrado em carteira como office boy. 30 dias depois, fui demitido e convidado para ser missionário. E no dia 25 de junho de 77, entrei como missionário da Cruzada dos Antigos Profissional para Cristo. E a Beth entrou junto por conta do nosso envolvimento já na época.
É, você está falando muito aí da Cruzada Estudantil. Na prática, como que era esse trabalho?
A Cruzada Estudantil é uma organização que se especializou em ajudar as igrejas a cumprir a missão delas de evangelização e de discipulado. Era uma muito grande, está hoje em 197 países, e a minha parte dentro da Cruzada, porque nós tínhamos vários trabalhos, até hoje tem um trabalho dentro das universidades, evangelizando os universitários, trabalho com profissionais liberais, e o meu trabalho era com treinamento de igreja desde o início. Desde cedo eu comecei a ir para as igrejas, dar o treinamento de evangelismo pessoal, preparando as igrejas, como fazer impactos evangelísticos. Eu fui treinado por eles durante 1 ano e meio. Depois fui também ao México, levado pela Cruzada Estudantil, para um treinamento sobre plantação de igreja, de modo rápido e sólido. Então, eu fui treinado para trabalhar com igreja. E trabalhei na Cruzada Estudantil 12 anos com isso. Até que Deus me mandou ir pastorear a igreja local, que eu comecei a fazer em 88, né? Então, por aí.
E, pastor, nesse tempo aí, nesse período, né, envolvido ali no começo do ministério, né, de forma integral, você teve algum momento de desânimo, um certo peso ou dúvida? Será que realmente estou no lugar certo? Porque é comum na caminhada cristã, a gente até vê homens de Deus na Bíblia, né, que passam por um desânimo, uma provação. Você teve isso?
Veja, Beth e eu entramos para o ministério com a plena convicção do chamado de Deus. E eu creio que isso é o que define a permanência, a continuidade, a perseverança de um obreiro, de uma obreira, de um missionário, missionária, pastor no ministério. Quando a gente tem a convicção de que Deus chamou e que Ele mandou estar naquele lugar, as dificuldades se tornam apenas dificuldades. O desânimo não entra. Vem tristezas, às vezes, por causa do ministério, por causa de situações. Às vezes a gente é mal entendido. Às vezes o ministério não produz o resultado que a gente está esperando e que a gente sabe que poderia produzir e não vem. Então vem isso. Mas muitas vezes a gente fica, poxa vida, por que que não está acontecendo? Mas não a tristeza ou o desânimo, por que que eu estou no ministério? Essa pergunta nunca nos ocorreu, por causa da convicção plena. A outra coisa que sempre ocorreu conosco foi o seguinte, nunca mudamos de um lugar para outro, nunca mudamos de uma igreja para outra no pastorado sem a plena convicção de Deus. Então veja, algumas vezes chegaram em nossa casa comissões que estavam em programa de sucessão pastoral. Pastor Hugo, olha, viemos aqui que a nossa igreja gostaria de convidá-lo para ser o nosso pastor. Eu dizia, está bem, não fale mais nada. Eu vou orar, se Deus disser que é para eu ir pastorear vocês, eu aceito e vou. Falou, não, mas a gente precisa lhe dizer as condições. Falei, de jeito nenhum. As condições são um subproduto. Elas vêm depois da convicção de que Deus mandou. Porque se Deus não mandar, vocês podem me dar todas as condições do mundo. Não seria abençoado no ministério, na igreja de vocês. Então, Beth e eu sempre tomamos esse posicionamento. E só depois que tínhamos a convicção de Deus, dizíamos o sim. E muitas vezes tivemos que dizer não, ó, Deus não mandou. Então, nós não vamos, né? Aí a gente conversava sobre condições, eles definiam uma ajuda financeira, enfim. Então, por conta disso, nunca tivemos dúvida, ao contrário. Cada vez mais ânimo de trabalhar. Não que não tenhamos tido lutas, dificuldades, problemas, né? Tivemos muitas dificuldades, muitas lutas, né? Eu me lembro de uma vez que eu chorei uma semana inteira, porque uma igreja que eu tinha pastoreado, um grupo resolveu me tirar, aproveitou que eu estava no Uruguai numa cruzada evangelística, onde Deus salvou cada noite mais de 1000 pessoas. Foi uma coisa tremenda aquela semana. Quando eu cheguei, um grupo tinha saído de casa em casa falando mal de mim, inventando mentiras, calúnias. E a coisa foi tão grave que nos 15 dias depois que eu cheguei, eu precisei entregar a igreja. Que havia um clima tão desagradável que eu tive que entregar para não dividir a igreja. E aí eu chorei por uma semana. Dois pastores chegaram na minha casa e falaram, Deus nos mandou aqui falar para você parar de chorar. Que você está olhando pelo que fizeram, pela calúnia, pelas coisas, mas Deus permitiu isso. Porque Deus está tirando dos teus pés as bolas de ferro que estão te prendendo, porque Ele quer que você corra muito mais e faça muito mais. Naquela época eu tinha um projeto de plantar 66 igrejas. Depois que aconteceu isso, eu entrei num projeto e treinei 150 pessoas para plantar cada uma delas 4 igrejas, portanto 600 igrejas.
Olha aí, né? Bem maior, então, né? Um projeto.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Nós estamos conversando com o pastor Rubens Coutinho, né? Ele que nos conta a sua história, inclusive estará nesse próximo final de semana num despertamento missionário que vai acontecer na Igreja Cristã Evangélica aqui em Nova Russas. Pastor Rubens vai estar e você já está convidado para estar com a gente ali nesse despertamento missionário. Pastor Rubens, você nos falou, né, que passou 12 anos, né, na cruzada estudantil e depois, em 2008, para o pastoreio da Igreja Batista do Caminho, em Fortaleza. Sim?
Não.
Não? Como que foi?
Igreja Batista, A Igreja Batista dos Caminhos, estou lá, vai fazer 3 anos agora em dezembro. Mas em 88 eu trabalhava no Paraná, pela Cruzada Estudantil. Nós tínhamos os escritórios da Regional Sul, eu era o diretor regional. E uma igreja em Pato Branco, no Paraná, Batista, me convidou para ajudar a igreja. Ela estava sem pastor. Eu montei uma equipe de... Eu era missionário, peguei mais 3 pastores e cada um de nós ia a Pato Branco um final de semana por mês. E ao longo de 1 ano nós ajudamos aquela igreja. No final daquele ano, na verdade em setembro, o líder lá perguntou, pastor Rubens, que eu não era pastor ordenado, você tem pensado em vir ser o nosso pastor? Eu falei, de jeito nenhum, não penso nisso não, até porque eu não sou pastor, os outros 3 são. Vocês convidem um dos outros 3. E eles falaram, não, mas a igreja tem convicção de que você é a pessoa que deveria vir nos pastorear. Eu falei, a igreja tem convicção disso? Tem. Eu falei, então eu vou orar. Irmãos, em 2 horas de oração, Deus falou claramente comigo que era para eu ir para Pato Branco. Aí eu comuniquei a Cruzada Estudantil a minha saída e aceitei o convite da igreja. Aí eles solicitaram o concílio e eu fui ordenado pastor, né? Pois foi 88 para 89, final de 88 foi o meu concílio, e fevereiro de 89 a minha ordenação pastoral. Aí eu pastoreei lá em Pato Branco alguns anos, plantamos algumas igrejas lá, depois saímos por aí, né, rodando por todo esse Brasil, fazendo missões e plantando igrejas. Eu pastoreei lá no Paraná, pastoreei na Grande São Paulo, e há 18 anos estou aqui no Nordeste. E há 2 anos e 10 meses eu estou na Igreja Batista do Caminho.
O movimento Conexão Sertão. O que é o movimento? Como que você chegou? E quais os objetivos desse movimento?
Muito boa pergunta. Veja, eu trabalhei alguns anos na Amazônia. Trabalhei na Grande São Paulo. Trabalhei no sul do país. Há 18 anos atrás, eu era pastor em São Paulo. Lá ali na região de Itaquera, zona leste de São Paulo, quando pessoas chegaram lá para me convidar para vir para o Ceará pastorear em Juazeiro do Norte. Eu teria sido recomendado pela Convenção Batista para que essa igreja em Juazeiro nos convidasse. Eles queriam um pastor que fosse pastor mesmo local de igreja, que cuidasse do povo, mas que tivesse visão missionária, que eles queriam expansão missionária e plantio de igrejas, mas queria alguém com conhecimento em construção que tinha que concluir um templo que eles tinham começado para 1.500 lugares. Eu falei, tudo bem, as 3 coisas estão na minha vida. Eu sou pastor, eu sou missionário, tenho uma visão missionária, e Deus, sabendo o que, que Ele ia fazer de mim, Ele me colocou numa grande construtora por 4 anos antes de me tirar para o ministério. E eu aprendi alguma coisa. Enfim, viemos para Juazeiro, 2007. Comecei a pastorear aquela igreja e comecei a plantar igrejas nas cidades ao redor. Em 2 anos, nós abrimos 10 novas igrejas. Mas acontecia o seguinte, eu saía de Juazeiro toda terça e quinta, indo para cidades ao redor, eu e Beth. Quando eu estava indo de uma cidade para outra, eu via casas isoladas, do outro, na beira de estrada, ao longo da estrada, e eu pensava, bem, eu estou indo sair de Juazeiro, estou indo em Potengi plantar uma igreja, estou indo em Araripe plantar uma igreja, mas e quem vai evangelizar esses moradores do meio do caminho? Isso começou a me inquietar. Aí em 2008 eu comprei uma picape bem antiga, era uma picapezinha ano 94, e comecei a andar fora do asfalto e fora da cidade. Comecei a visitar essas casas isoladas. E quando eu comecei a fazer isso, aí fiz algumas pesquisas também, descobri que nós tínhamos no Nordeste brasileiro 15 milhões de pessoas sem nenhum acesso ao Evangelho. E aí eu falei, não, alguém tem que alcançar esse povo. E eu comecei esse movimento. Demos o nome a ele de Conexão Sertão. O que, que eu fazia? Eu comecei a mapear todo o sertão nordestino, o interior dos 9 estados, povoados, lugares separados, distantes, que não tinha igreja, que não tinha crente. Na época, nós tínhamos 6 mil povoados sem nenhum crente aqui no sertão nordestino. E comecei a rodar o Brasil, pregando nas igrejas, falando sobre a realidade do sertão e as possibilidades de vir e abrir igreja. e também empresários vir e abrir empresas para dar trabalho e suprimento a essas famílias tão carentes. E começamos esse movimento em 2008. E ele cresceu. Hoje são mais de 100 organizações trabalhando pelo sertão nordestino. Há um movimento enorme. 4 milhões de pessoas foram alcançadas para Cristo nesse período. E hoje eu posso dizer que eu não preciso mais fazer nada, porque é tanta gente trabalhando. E nós temos reuniões todo ano e consultas e tal. Então, na verdade, ele não é uma missão, foi só um movimento. Ele não tem registro. Eu comecei a fazer a conexão assim. Eu falo para uma igreja que quer evangelizar ou quer plantar a igreja e mostro que tem um lugar que não tem ninguém, que não tem nada. Põe eles dois em contato e saio da frente. A igreja vai lá, confere, vai lá, planta a igreja, resolve e pronto. Né? Então, isso é o Conexão Sertão, fazendo conexão entre quem quer fazer a obra de Deus e aonde mais precisa, os lugares mais carentes. E aí temos feito isso de 2008 para cá.
Nossa, é um trabalho muito grande, né? Muito bonito também. E a gente pensa que o sertão, assim, que já é evangelizado, né? Tem muitas rádios no meio do mundo, ou sei lá. A gente pensa que todo mundo já ouviu falar de Jesus, quando, na verdade, a realidade é bem diferente, né?
Isso, existem muitas localidades, né? Pequenas, né? Que não têm acesso ao evangelho, como o pastor acabou de falar, né?
Exatamente. Nós, eu falei que éramos 15 milhões, hoje somos 11 milhões, só que já tem muita gente fazendo o trabalho. Hoje temos igrejas colocadas em vários lugares. Aquelas 600 igrejas que eu mencionei agora há pouco, nós treinamos ao longo de 5 anos, 150 obreiros e líderes de diversas denominações, tanto alguns do Maranhão, uma boa parte do Piauí, muita gente do Rio Grande do Norte, alguns da Bahia e outros do Ceará. Treinamos todos eles num vínculo com um seminário teológico de Dallas, nos Estados Unidos. Eu fazia os módulos aqui, os professores vinham, eu contratava os tradutores e aí eles receberam um curso de bacharel em teologia totalmente gratuito. E o pagamento que eles tinham que fazer é isso. Cada um assinou um compromisso de abrir até 2030 4 igrejas. São 150, nós estamos na expectativa de surgir 600 novas igrejas. Muitas já surgiram, já estão acontecendo. Mas o nosso alvo era esse, queremos ver o que Deus está fazendo aí. E o meu nome não aparece. Eu fazia o contato e pronto, porque nosso nome não tem que aparecer em lugar nenhum.
É,
né?
Verdade.
O Senhor tem que ser glorificado, exaltado, proclamado em todo canto.
Sempre. Pastor, essas igrejas que você fala, né? Onde você passa, já fica um templo ali construído, vamos dizer assim, ou não? É de casa em casa?
Vejam, as igrejas que eu abri diretamente, todas elas com templo. Voltando para o Cariri, falei que 2007, 2008, nós abrimos 10 congregações. Os 3 anos que se seguiram, nós consolidamos, comprando terreno e construindo templos. Muitas delas já abriram outras congregações, construíram templos e estão seguindo. Tá? E todo o treinamento que damos, nós enfatizamos a importância do templo, do lugar de adoração. Existe um movimento no mundo... Por exemplo, nós temos em Cuba um movimento que plantou 12 mil igrejas em pouquíssimo tempo. São igrejas sem templo, são grupos que se reúnem, mas são chamados de igreja também, porque igrejas são pessoas. Mas aqui no Nordeste, especialmente, o povo é muito templista. Se não tiver um templo, o povo não vai. Então, quando damos o treinamento, seja na Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, presbiteriano, enfim, nós falamos, olha, é importante ter um obreiro bem treinado, ele morar no lugar e fazer o trabalho, comprar uma propriedade, construir o templo, porque isso vai fazer com que o trabalho progrida, cresça, desenvolva e se consolide.
Verdade. Pastor Rubens, a gente vê hoje uma geração de cristãos acomodados, né? Não sei se é essa a realidade que você encontra por aí onde você anda, né? Mas o que, que você teria a dizer para esses cristãos acomodados? Para dar-se uma chacoalhada, né? Um despertamento. Acredito que você vai falar sobre isso no despertamento missionário, né? Mas nem todos vão poder participar. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso.
Isso. Podem nos ouvir agora, né?
Isso.
É.
15 dias atrás, eu preguei na igreja que eu estou pastoreando sobre nominalismo, que está crescendo demais. A Bíblia tem dois termos para crentes acomodados. Um é em Apocalipse, que é morno, né? Que não é nem quente nem frio, é chamado de morno. E lá Deus é severo quando Jesus Cristo fala assim: estou a ponto de vomitá-los da minha boca, porque não são nem quente nem frio. Quem dera se fosses quente ou frio. Porque se é quente, está ativo, está envolvido, está comprometido, está na obediência. Se é frio, é porque está distante, pode ser alcançado. Mas o morno, ele está no meio e não se envolve nem se compromete. Ele não faz e nem ajuda a fazer, mas ele está ali ocupando espaço. Então ele é como aquela erva que gruda numa outra planta, que suga a seiva, mas não produz fruto nenhum. É muito perigoso. O outro termo que a Bíblia usa lá em Coríntios, capítulo 2, é crente carnal. Lá tem três nomenclaturas, né? 1 Coríntios 2,14 fala do homem natural, 2,15 fala do homem espiritual e capítulo 3, verso 1 fala do crente carnal, que é aquele que vive na energia da carne, aquele que é criança em Cristo, que até fez a entrega da vida a Jesus, mas não cresce, não desenvolve, não amadurece. Muito bem, dois termos bíblicos. Hoje, nós temos um termo que graça o mundo inteiro, que é o nominalismo, crente nominal. Hoje está na moda dizer que é evangélico. Nós temos um número enorme de artistas de todos os segmentos dizendo que são evangélicos, mas não vivem o evangelho, não honram Jesus, não têm uma vida moral, muitos deles, de acordo com a palavra de Deus. Então, muita gente. E as nossas igrejas, lamentavelmente, estão sendo invadidas por esses crentes nominais. Eles querem ser membros de uma igreja, como se fosse um clube, que ele vai ali, ele recebe uma palavra de esperança, ele recebe um belo sorriso, o povo trata bem, e ele vai embora e a partir dali acabou. Esse crente nominal está crescendo o número nas nossas igrejas. Mas eu queria lembrar a todos que o crente nominal, o termo mais sério bíblico é o de Apocalipse, quando Jesus fala: olha, você é morno e você não tem nada comigo. Então, nós precisamos pregar um evangelho de compromisso, de negue-se a si mesmo, entregue-se totalmente a Jesus, e de um cristão que se permita tocar, ser discipulado, exortado e crescer em Deus. Se ele não, o crente que está na igreja não se permite ser tocado para ser exortado e transformado, ele precisa checar se ele é salvo mesmo. Porque o crente quer crescer em Jesus.
Verdade. A coisa é séria, né?
É muito séria.
É muito séria. Pastor Rubens, você tem o livro Igreja, Agência de Implantação do Reino de Deus. Como foi para desenvolver esse livro, lançar? Né? Como foi que Deus incomodou você?
Veja, nunca pensei em escrever livro, apesar de alguém dizer que um homem completo é quando escreve um livro, planta uma árvore e gera uma criança. Eu já fiz essas outras duas coisas, né? Tenho três filhos e já plantei muitas árvores nas igrejas que eu fui pastorear e eu plantava árvores em lugares estratégicos, enfim. Bom.
Então tinha que escrever um livro, né?
Mas eu nunca pensei. O que aconteceu? Há muitos anos eu preguei uma mensagem com esse tema: Igreja, Agência de Implantação do Reino de Deus. A igreja que eu pastoreava, ouvindo aquela mensagem, começou a mudar, porque eu toquei naquele dia: olha, se você é crente, você tem que ser expressão do reino de Deus aonde você estiver. Qualquer um. Se você não está sendo um reflexo da presença do reino de Deus, tem coisa errada na sua vida. E onde está um crente, ou onde está uma igreja, ela tem que refletir a presença de Deus e promover as ações e os atributos do reino de Deus. Daí, uma igreja, onde ela chega, ela vai trazer a manifestação dos valores do reino dos céus. Preguei sobre isso. E os crentes começaram a mudar suas vidas. Alguns pastores amigos ficaram assim: oh, o que está acontecendo na tua igreja? O que está acrescentando? O que está acontecendo? Eu, não, cara, eu preguei uma mensagem lá e o povo está reagindo a ela. Ah, por favor, vem pregar na minha igreja. Aí eu fui, preguei, comecei a falar em retiros de igreja, em retiros de pastores. Isso durou mais de 15 anos. Até que a minha mulher começou a pegar no meu pé, porque alguns pastores amigos tinham falado: Rubens, põe isso num livro, cara. Põe. Eu: não, cara, vou gastar meu tempo com isso, não. Tô preocupado com a efetiva evangelização no dia a dia. E aí, por até que minha esposa um dia pegou no pé. Até quando você vai resistir a isso? Põe isso no formato de livro que vai abençoar muita gente. Aí eu sentei em 2018, foi agora recente. Coloquei no formato do livro e mandei para algumas editoras. Para surpresa minha, todas elas queriam editar porque diziam não existir esse texto no Brasil. Isso na época, 2018. Aí eu escolhi uma delas, mandei editar. Logo acabou, fiz uma segunda impressão, uma terceira impressão e agora fiz uma quarta impressão que estou esperando chegar hoje na minha casa para levar para aí no sábado agora, né? Porque está esgotado também.
Sim.
Mas foi assim, então não foi uma intenção, mas acabou virando e aí eu coloquei no livro, depois de expor o que, que é o reino de Deus, o que, que é a igreja de Deus e como ela pode ser reflexo e expressão do reino de Deus, aí no final do livro tem 9 perguntinhas para uma análise, tanto individual quanto coletiva. Cada crente pode avaliar a si mesmo e falar: eu estou sendo reflexo do reino de Deus na Terra? E uma igreja local, de forma coletiva, pode se avaliar também e mudar alguma postura para se enquadrar naquilo que é a igreja, segundo a mentalidade de Jesus, quando ele falou: eu instituirei a minha igreja. Então a igreja é dele. E ele tem projetos, atividades e a forma de vida dela.
Muito bem.
Que bom. Excelente. Não era um projeto seu, mas era um projeto de Deus.
É verdade.
A gente dá para perceber que o pastor Rubens tem muita história para contar, né? Nessas andanças pelo sertão, pelo Brasil afora. Mas não dá para contar tudo num podcast só, né?
Teríamos que ter um podcast bem maior, né?
Mas foi muito bom ouvir um pouco do que você nos contou. E se tiver algo assim que a gente não conseguiu explorar e você deseja compartilhar aqui também, fique à vontade.
Eu quero só fazer uma perguntinha, já que o pastor ao longo desses anos, né, esteve e está envolvido aí no evangelismo, né, praticando com tanta dedicação o versículo que nós lemos no começo, né, ir por todo mundo pregar o evangelho, e com os filhos, né, com a chegada dos filhos, como foi conciliar a família, ministério, envolver os filhos no trabalho de Deus? Talvez seja até uma dificuldade que algumas pessoas têm e às vezes até uma desculpa: ah, eu não tenho tempo que eu tenho meus filhos, tal. E como é, pastor, conciliar família, ministério, evangelismo, tudo isso e glorificar o Senhor?
Olha, que pergunta maravilhosa. Quando Beth e eu nos casamos, final de 78, novinhos, 23 anos e ela 20 anos, nós fomos enviados para o Amazonas para abrir um escritório, treinar obreiros e promover a evangelização da Amazônia. Lembrando que a gente já tinha sido treinados, né, na agência missionária. Bom, nós planejamos ficar 5 anos sem filhos, porque íamos inicialmente ficar 4 anos em Manaus, trabalhando em toda a Amazônia. Então não dava para ter tempo para filho. No avião indo para Manaus, a Beth sentiu enjoo. Quando chegamos lá, o enjoo não passava, fomos ao médico, ela já estava grávida. Então, foi assim uma agradável e preocupante surpresa. Então, o que aconteceu? Sem a gente querer, 2 filhos nasceram logo no início do nosso casamento, a Jaqueline e o Rubem Júnior. E nós trabalhávamos lá, durante o nosso tempo de trabalho ali, a gente agia na Amazônia inteira, treinando gente em Roraima, no Acre, em Roraima, a Rondônia e o interior do Amazonas, várias cidades. E muitas vezes eu viajei sozinho para dar o treinamento e voltar. Mas em Manaus, nós trabalhávamos muito, não tínhamos carro. Eu saía com uma criança no colo, a Beth com a outra, uma sacola do lado, outra sacola aqui, íamos para as igrejas. Nunca permitimos que a criança fosse impedimento para a gente se envolver na casa de Deus ou na obra de Deus. Porque a Bíblia diz que as crianças, os filhos, são a herança do Senhor. Como é que eu pego uma herança que Deus me deu, um presente que Deus me deu, e faço dele um impedimento para eu servir a Deus. Não pode ser. Nenhuma pessoa, nenhum crente pode se acomodar na sua casa porque nasceu uma criança dizendo, não, agora estou com o filho pequeno, não posso ir. Pode sim. Deixa o seu filho crescer num ambiente de compromisso com Deus, vendo o seu exemplo de amar a Deus, de ir para a igreja, de se envolver ali e trabalhar. Nossos filhos cresceram nesse ambiente. Na época, estava aqui no Brasil, ou no mundo inteiro, o filme Jesus, que é um filme que ficou pronto em 79, e eu era o diretor nacional, e eu rodava para todo canto passando o filme, com projetor 16mm, aqueles de rolo, 4 rolos, que o filme durava 2 horas e 7 minutos, e aí, quando eu tirava os 4 rolos de dentro da caixa, eu colocava perto da tela, que eu montava um telão enorme, colocava a caixa, minha filha Jaqueline sentava e ficava ali, assistindo o filme. O Júnior também. E todos eles, e foram assim, cresceram conosco, fazendo ministério junto. A Jaqueline, aos 7 anos de idade, antes das frases que iam aparecer no filme, ela já ia dizendo a frase, oh, agora ele vai dizer isso, isso e isso. Ela já tinha decorado tudo. Então, meus filhos cresceram sendo levados. A gente não tinha carro, ia pegando ônibus, ia para as igrejas. Em Manaus, durante 4 anos, eu pregava 8 vezes por semana, em várias igrejas, né? E fazia o ministério e viajava. Então, veja, nunca os filhos foram impedimento. E eu acho que isso foi que levou eles a serem tão comprometidos com o reino de Deus, tão comprometidos com a obra do Senhor, todos eles, né? Jaqueline é muito empenhada, casada com o Marcelo, que também é empenhado na obra. A Lohana, filha dela, nossa netinha, que já tem 19 anos, é uma missionária, trabalha e evangeliza as colegas de escola, colegas de trabalho, que ela já trabalha fora também. Enfim, então, minha palavra é assim, Deus nos abençoa com filhos, e eles são bênção de Deus, e a gente não pode diminuir o nosso ritmo dizendo, não, agora tem que ficar com o filho, porque nessa fase não pode. Pode e deve, e ele vai se engajar no ministério, vendo o seu empenho, sua... vai crescer o DNA dele, e ele vai se envolver tremendamente. Quando os pais, ah, não, agora eu não vou, e passa 6 meses, 1 ano, sem levar o filho, quando vai levar, já passou o tempo de interesse. A semente não foi plantada, e aí, pontinhos.
Problemas.
Muito bem, ótimo, ótimo conselho, né? Deu uma chacoalhada aí, com certeza, né, em todos nós, certeza, que possamos realmente, né, quebrantar os nossos corações. Temos uma última pergunta que certamente você sabe responder e responderá com muito amor diante de Deus. Quem é Jesus para você?
Pedro, quando ouviu essa pergunta, falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas eu vou transliterar para a minha realidade. Jesus é o meu salvador pessoal, meu amigo, meu senhor, como diz Tomé. Ele é meu senhor e ele é aquele redentor que eu estou esperando voltar e vai me levar para morar na casa dele, conforme João 14. Quando estiver preparado, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Meu Salvador, Redentor e Senhor absoluto.
Amém. Amém.
Pastor Rubens, muitíssimo obrigado por participar. Que Deus use o seu testemunho, que está disponível no site Rádio Seara, está no Spotify, está em tantos lugares na internet. E Deus certamente vai usar o seu testemunho, sua história, para alcançar muitas vidas, abençoar muitos cristãos.
Foi maravilhoso, maravilhoso ouvir você, Pastor Rubens. E nesse final de semana está acontecendo na nossa igreja um despertamento missionário. O Pastor Rubens Coutinho estará hoje a partir das 18 horas falando ali para a igreja, né? Hoje e amanhã, então você é o nosso convidado.
E Pastor Rubens, caso alguma igreja, né, algum pastor que está agora nos ouvindo, queira lhe convidar para participar de algum congresso, dar alguma palestra, pregar na sua igreja, quais os contatos?
Ok. Sempre uma alegria, a gente está sempre à disposição, só focando que a gente procura direcionar todo o nosso tempo para 3 áreas específicas. Treinamento de liderança, evangelismo pessoal e plantação de igrejas. Então, voltando para essas áreas, a gente sempre está disponível. Eu moro em Fortaleza. O telefone 859-8220-4000. 40-30. E à disposição de toda a igreja, várias denominações.
Foi uma bênção ouvir você. Deus continue abençoando seu ministério.
Amém. Muito obrigado a vocês. Será uma alegria estar aqui em Nova Russas hoje e amanhã.
Muito bem. Obrigado. Até a próxima, se Deus assim permitir, com mais um podcast Minha História.
O amor de Deus pode mudar a sua história.